Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da primeira e segunda reuniões. Os senhores senadores e senadoras que concordam queiram permanecer como se encontram. Aprovadas. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Comunico também o recebimento dos seguintes documentos para conhecimento dos senhores e senhoras. Aviso do Tribunal de Contas da União. Aviso de números 89, 90, 91, 92 e 94 de 2014. 30 GP/TCU. 235 GP/TCU. 41 GP/TCU. 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de 2015, encaminhando cópia dos acórdãos proferidos pelo plenário daquela corte, nos autos dos seus respectivos processos, acompanhados dos relatórios e dos votos que os fundamentam. Ministério da Fazenda, aviso de número 93 de 2014, aviso 352 GMF, Ministério da Fazenda, DF, de 15 de dezembro de 2014, do Ministério da Fazenda, encaminha um relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela pasta no mês de novembro de 2014 e tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aviso de número 3 de 2015, aviso número 39 do Ministério da Fazenda, de 29 de janeiro de 2015, do Ministério da Fazenda, encaminhando relatório sobre o programa de recompra de títulos da dívida pública mobiliária federal externa brasileira, realizada no último trimestre de 2014. Aviso de número 5 de 2015, aviso de número 40 GMF MFDF, de 29 de janeiro de 2015, do Ministério da Fazenda, encaminhando relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela pasta, no mês de dezembro de 2014, tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aviso de número 17 de 2015, aviso número 80 do Ministério da Fazenda, encaminhando relatórios sobre financiamentos com recursos orçamentários da União consignados ao Programa de Financiamento às Exportações PROEX referente ao quarto trimestre de 2014, fornecido pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Aviso de número 24 de 2015, aviso número 95 GMF MFDF, de 19 de março de 2015, do Ministério da Fazenda, encaminhando documentação contendo relação das operações de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério no mês de fevereiro de 2015. E tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 3. Banco Central do Brasil, aviso de números 1 e 11 de 2015, aviso de números 138 de 2014, Banco Central do Brasil, e 21 de 2015, do Banco Central do Brasil, encaminhando demonstrativo de emissões referentes aos meses de novembro de 2014 e janeiro de 2015, respectivamente, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a ela vinculadas. Aviso número 4 de 2015, aviso número 9 de 2015 do Banco Central do Brasil, de 27 de janeiro de 2015 do Banco Central do Brasil, encaminhando o demonstrativo das emissões referentes ao quarto trimestre de 2014. Isso aí é uma regra básica do Plano Real, portanto é uma coisa já sistematizada. As razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas, bem como o relatório de execução da programação monetária. Correspondências. Ofício número 173/14 da Presidência CCJ, de 16 de dezembro de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, encaminhado para conhecimento e análise. Ofício da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com moção de apelo. Memorando número 122/014-CMA, 16 de dezembro de 2014, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, encaminhando parecer aprovado naquela comissão em 2 de 12 de 2014. Ofício de número 906/2014, Presidência Câmara de Vereadores de Itajaí, de 19 de dezembro de 2014, encaminhando cópia do requerimento número 502/2014. Comunico que a íntegra do conteúdo do aviso número 17 será encaminhada ao arquivo da Secretaria e os demais expedientes serão encaminhados a todos os membros da comissão por meio de ofício circular. Pauta: audiência pública. Assunto: discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária, em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. Convidado, ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil. Sua Excelência, o senhor Alexandre Tombini já se encontra na Secretaria da Comissão. E eu pediria ao senador Fernando Bezerra e ao senador Pimentel que acompanhe o ministro Tombini até a mesa aqui da Comissão de Assuntos Econômicos. Quero registrar aos senhores senadores e senhoras senadoras que na próxima semana, dia 31, senador Álvaro, nós teremos a presença do ministro Levi. E no dia 7, a presença dos ministros, meu caro presidente Raimundo Lira, dos ministros Manuel Dias e do ministro Gabas, para os dois falarem naquilo que tange as medidas provisórias 664 e 665 de temas relativos à Previdência e temas relativos ao Ministério do Trabalho. Muito bem-vindos, presidente Tombini, o diretor, o fleumático diretor do Banco Central, Altamir Lopes. E, portanto, nós teremos agendas importantes no dia, no dia 31, na próxima terça-feira, e no dia 7, completando aí essa oitiva pela Comissão de Assuntos Econômicos de todos os ministros da economia responsáveis pela condição da economia brasileira e também os dois ministros cujas áreas são diretamente impactadas pelas medidas provisórias 664 e 665. Gostaria também de dizer que todos eles vieram não foi nem necessário aprovar requerimentos de convocação ou de convite. Eles estão vindo espontaneamente, portanto, eu já considero atendidos os requerimentos que foram aqui apresentados por vários senadores e senadoras, muito preocupados e com razão, né, com a economia e a importância, senador Ferraço, desses debates aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu quero aqui comunicar também que se encontra presente o diretor de Política Econômica do Banco Central, o Dr. Luiz Alazu Pereira da Silva, e de acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor Alexandre Tombini terá 30 minutos para fazer sua exposição. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos por partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para tréplica. E, por sugestão de vários senadores e senadoras, nós vamos ouvir de 3 em 3. Mas aí eu pediria que nós fôssemos muito rigorosos com o tempo, senão nós vamos estender essa audiência pública aí até às 3 horas da tarde, como aconteceu na semana passada. Então, pedir com a objetividade de todos os senadores e senadoras, né, que nós tenhamos aí esse rigor com o tempo. Eu vou passar agora, meu caro senador Raimundo Lira, quer falar alguma coisa antes, né? Eu vou passar a palavra agora para o doutor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, para fazer sua exposição. E agradecer mais uma vez, meu caro presidente Alexandre Tombini, pela presença sempre constante aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, e sei que nós vamos ter um debate muito qualificado, como diz o ministro Aloysio Mercadante. Com a palavra, ministro Tombini.
Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio do Amaral, excelentíssimo senhor vice-presidente desta comissão, senador Raimundo Lira, excelentíssimas senhoras senadoras e senhores senadores, é sempre uma grande honra retornar a esta casa e a esta comissão para prestar os esclarecimentos a vossas excelências e à sociedade brasileira em atendimento ao contido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Regimento Interno desta Casa, para discorrer sobre as diretrizes, a implementação e perspectivas da política monetária. Nós estamos distribuindo um conjunto de dados para Vossas Excelências. Eu vou fazer uma breve exposição oral para depois, enfim, nos debates, nos valermos aí dessas informações naquele período. O meu pronunciamento de hoje está dividido em três partes. Primeiro, farei uma breve exposição da nossa visão sobre o cenário externo. A principal mensagem nesta área é que a economia global continua em recuperação gradual, impulsionada pelos Estados Unidos, o que, combinado com divergências de políticas monetárias das principais áreas econômicas, tem contribuído para o fortalecimento do dólar norte-americano perante várias moedas. Na segunda parte...
Queria pedir o silêncio, por favor.
Na segunda parte da exposição, falarei sobre a economia brasileira, que está passando por um ajuste importante e necessário, que fará de 2015 um ano de transição e, sobretudo, de construção de bases mais sólidas para a retomada do crescimento econômico sustentável à frente. Por fim, irei me dedicar à condução da política monetária, que está e continuará vigilante para assegurar que os efeitos dos ajustes de preços, ora em curso, sobre a inflação, fiquem circunscritos ao curto prazo e que, para a inflação medida pelo IPCA, convirja para o centro da meta de 4,5% em 2016. Excelentíssimas senadoras e excelentíssimos senadores, voltando agora para a questão externa. Como eu disse, a economia global, na nossa visão, continua em recuperação, ampliando gradualmente sua taxa de expansão, mas ainda de forma bastante desigual. Os Estados Unidos consolidam-se como o principal motor da atividade econômica global no momento. O consumo naquele país tem se expandido e registrou em 2014 a maior contribuição ao produto interno bruto dos últimos anos. O mercado de trabalho tem mostrado consistente recuperação e fortalecimento e já há sinais iniciais de aumento de salários. A inflação continua comportada, abaixo da meta informal. Mas o conjunto de indicadores positivos, principalmente do mercado de trabalho, dá suporte a uma eventual elevação dos juros básicos pelo Banco Central daquele país, o Federal Reserve, que, quando ocorrer, tende a ser gradual na nossa visão. Na Europa, por sua vez, o nível de atividade continua fraco e desigual, mas indicadores recentes sugerem um cenário um pouco melhor do que a expectativa apontava há alguns meses. A Grécia continua sendo um desafio para a União Europeia, mas o potencial de contágio econômico e financeiro parece ser menor agora do que observado ao longo de 2011. Por outro lado, o início do programa de expansão monetária do Banco Central Europeu contribui para afastar o risco de deflação persistente e para melhorar o nível de atividade nos próximos trimestres, o que tem sido favorecido também pela queda dos preços das commodities, principalmente do petróleo. A China mantém em curso o processo de desaceleração gradual do seu ritmo de crescimento, fortalecendo a percepção de uma mudança controlada de modelo de desenvolvimento econômico. Por fim, as economias emergentes em geral têm apresentado perda de dinamismo. Há vários fatores que explicam essa tendência, que tem sido observada já há alguns anos. Dentre eles, destaca-se o processo de normalização das condições monetárias nos Estados Unidos, que teve início em 2013, e a queda dos preços das commodities. A propósito, o preço das commodities apresenta uma nítida tendência de retração desde o primeiro semestre de 2011, quando atingiram o pico do pós-crise financeira global. O processo começou com a queda dos preços das commodities agrícolas e metálicas e, a partir de meados de 2014, o preço do petróleo também começou a cair fortemente. Em síntese, os preços dos três grupos de commodities, agrícolas, metálicas e o petróleo, retraíram-se entre 40% e 60% em relação ao pico observado nos últimos anos. no pós-crise financeira global, ou seja, pós, 2011, meados de 2011 foi mais ou menos o pico. E isso tem impactado o desempenho de várias economias emergentes que, em geral, são exportadoras de algum tipo de commodity. Em síntese, como mencionei há pouco, a economia global está em recuperação, mas essa tem sido desigual. Mas desigual também tem sido a condução das respectivas políticas monetárias. Por um lado, nos Estados Unidos, o processo de normalização das condições monetárias está em fase avançada. Por outro, na zona do euro, no Japão, os respectivos bancos centrais estão ampliando seus estímulos monetários, o que pode, em parte, contribuir para suavizar os impactos decorrentes do processo de normalização das condições monetárias globais, em particular nos Estados Unidos. Mas o movimento que tem chamado mais atenção é o fortalecimento do dólar norte-americano, que tem ocorrido contra várias moedas, alcançando o maior patamar dos últimos 12 anos. O dólar index, que mede a valorização do dólar norte-americano contra as 6 principais moedas, valorizou-se 21% somente nos últimos 12 meses. A valorização do dólar contra o euro nesse mesmo período foi superior a 20%. Ou seja, a valorização do dólar é um fenômeno global, que tem implicações inclusive para os Estados Unidos, uma vez que parte do seu crescimento depende da economia global e uma valorização de sua moeda pode suprimir um pouco o seu ímpeto de expansão. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, vou me ater agora ao nosso cenário doméstico. A economia brasileira passa por ajuste importante e necessário. Por isso, 2015 será um ano de transição, de construção de bases mais sólidas para a retomada do crescimento econômico sustentável à frente. Essa transição se reflete no ritmo de atividade esperado pelos agentes econômicos para o ano corrente, uma vez que o nível de confiança de consumidores e de empresários está em patamar baixo. A expectativa é que haja expansão do setor agropecuário e crescimento modesto do setor de serviços, mas retração do setor industrial. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve crescer de forma moderada, em linha com a distensão esperada para o mercado de trabalho e a desaceleração da expansão dos rendimentos e do crédito. O investimento, por sua vez, deve retrair-se, influenciado principalmente pela ocorrência de eventos não econômicos. Por fim, espera-se contribuição positiva do setor externo com a expansão do volume exportado e alguma contração do volume das importações. Pelo lado da oferta da economia, a projeção é de que a safra de grãos cresça 3,5% em 2015, com expansão de 21,6% da produção de trigo, 9,8% da produção de soja e 4,4% de expansão da produção de feijão, mesmo diante de um cenário de clima adverso. No setor industrial, o desempenho não é homogêneo. O segmento extrativo deve registrar expansão em 2015, com aumento da produção de minério de ferro e de petróleo. Porém, espera-se retração no segmento da transformação. Em síntese, a expectativa é de um desempenho fraco no primeiro semestre deste ano, com ligeira melhora a partir da segunda metade e um desempenho mais favorável em 2016, como consequência dos ganhos de competitividade decorrentes da depreciação cambial e da melhora da confiança dos agentes. Essa trajetória que eu descrevi caracteriza o período corrente como um período de transição. Em relação ao mercado de crédito, temos observado a aceleração gradual do seu ritmo de expansão ao longo dos últimos anos. Como vossas excelências bem sabem, o Brasil, há pouco mais de 10 anos, possuía um mercado de crédito muito abaixo da dimensão do nosso país. O número de brasileiros que acessavam esse mercado era restrito e o volume de crédito estava relativamente estagnado, em torno de 25% do produto interno bruto, patamar inferior ao observado em várias economias emergentes à época e muito distante da registrada em economias avançadas com mercados mais profundos. A combinação de vários fatores macro e microeconômicos, dentre eles o aumento do emprego e da renda e a ampliação da capilaridade do sistema financeiro, inclusive com o fortalecimento do cooperativismo de crédito, favoreceu o processo de inclusão financeira e o desenvolvimento do mercado de crédito nos últimos anos. Com isso, o volume de crédito rompeu uma certa estagnação e se expandiu de forma gradual e sustentável até o patamar que se encontra hoje, em torno de 58% do Produto Interno Bruto. Como mencionei há pouco, nos anos mais recentes, temos observado gradual desaceleração do ritmo de crescimento do crédito. Essa tendência deve ser mantida em 2015, assim como deve ser mantida a tendência de mudança gradual na composição, com redução da participação do crédito ao consumo em favor do crédito imobiliário, que no Brasil continua relativamente baixo, inclusive quando comparado a outras economias emergentes, do PIB em torno de 9%.